Universidade. Saiba tudo o que acontece no seu campus.
Bom, gente, bom dia. Bom dia para todos. Bom, então, Patrícia, em nome da Escola de Comunicação, queria agradecer a tua presença aqui. Né? Uma honra te receber. Essa é a turma do sexto período de assessoria de imprensa. E eles estão doidos para saber exatamente como é o trabalho do assessor de imprensa de um clube de futebol, os desafios, as coisas boas que vêm também nessa relação com o clube, valorização da marca, enfim, seja bem-vindo.
Obrigada, eu que agradeço. Eu trabalho no Vasco há 5 anos e eu cuido do futebol. E, bom, o dia a dia, assim, a gente tem todos os dias nos treinos, tem repórteres que nós precisamos atender, todos os dias tem entrevistas. A gente escolhe sempre dois jogadores e quando é véspera de jogo é o jogador e o treinador. Após os jogos, só o treinador fala ou alguma coisa excepcional, tipo um jogador fez 2 gols ou estreia de algum jogador e ele fez o gol e tal. Excepcionalmente, mas normalmente é só o treinador depois dos jogos. E nas viagens, quando tem treino nas viagens, a gente faz as entrevistas depois dos treinos e atende, né, alguma outra solicitação exclusiva e tal. E depois do jogo também tem as entrevistas. É basicamente isso. Eu preparo também um material para distribuir para a imprensa no dia de jogo, com as informações do clube, as informações do confronto com o time que a gente vai jogar. E é isso, e mais também, assim, treinador também, eu cuido também do treinador e do diretor de futebol. A gente está sem vice-presidente de futebol, mas quando tinha também era responsabilidade minha e do Vinícius. Todas as solicitações para eles, a gente que passa, qualquer coisa que eles queiram que a gente divulgue também, às vezes corrigir alguma informação, por exemplo, há pouco tempo saiu uma matéria que... vivia saindo quando o Diego Souza jogava no Vasco, ele tinha um Twitter e as pessoas faziam matérias com coisas escritas no Twitter do Diego Souza que não era dele. E aí a gente sempre tinha que passar essa informação pro pessoal, às vezes pelo meu Twitter, às vezes no Twitter do Vasco, às vezes a gente ligava pro repórter para avisar que o Diego Souza não tinha Twitter. E várias outras coisas também, que às vezes o repórter te pede para entrevistar e publica tudo diferente, ou às vezes fala que vai fazer uma coisa, chega na hora, faz outra. Às vezes eu interrompo a entrevista. Eu tenho essa cara assim de boazinha, mas às vezes eu sou bem má quando precisa, porque em primeiro, eu sei que eu sou jornalista e tudo mais, mas em primeiro lugar tá o Vasco, que é para quem eu trabalho. Eu tento atender a todos os repórteres, tudo que todo mundo pede, eu tento ser bem razoável. Mas se for uma matéria, alguma coisa que for prejudicar o Vasco, isso eu sempre vou estar do lado do Vasco, porque além de ser quem me paga, né, é o meu trabalho, né? Oi? Mas é isso, eu não preparei muita coisa para dizer, eu prefiro que vocês perguntem algumas coisas, se vocês tiverem algumas dúvidas e tal.
Como é que fica, Patrícia, até aproveitando? Essa questão, né, que é delicada, dos porta-vozes, porque a gente sabe que é importante para o clube ter algumas pessoas que conversam contigo antes, que vão utilizar aquelas palavras-chave no discurso, né, porque vão saber driblar determinadas perguntas. Mas muitas vezes a imprensa ela vai assediar jogadores ou parentes de jogadores que de repente vão falar alguma coisa que vai prejudicar a imagem do clube, que não necessariamente é verdadeiro. Como é que o clube contorna isso? Né?
A gente tenta sempre. Toda vez que o jogador ou alguém vai para uma entrevista, a gente prepara ele antes. Eu sei que tem muito jornalista antigo que reclama disso, de fazer media training, de preparar os caras, porque fica todo mundo pasteurizado, não sei o quê. Mas, gente, hoje em dia é diferente. Tem patrocinadores, tem muitas coisas envolvidas. Você não pode deixar simplesmente o jogador ir lá e falar o que ele quer e tal. A gente tem sempre que tentar contornar as coisas e... Como vocês veem, né, ultimamente essas questões de salários atrasados e tal, a gente passa um problema, assim, a gente tem que contornar às vezes algumas coisas, de falar com jogadores e tal. E quanto aos familiares, a gente fala com o jogador quando acontece isso, né, e aí a gente conversa com ele, olha, fala lá, não sei o quê, tenta pedir para não dar mais entrevista. A gente teve vários problemas, vários não, minto, só um. que é um jogador que eu não vou falar o nome, que a mulher dele é que resolvia tudo. E ela mandava nele.
Não disse nada.
Eu não falei nada. E aí ela que ela arrumava às vezes confusão, tanto que ele mudou de time, assim, todas as matérias que vinha, cada pedido de matéria pra gente, ah, não dá, não dá, não dá, não dá, nunca deixava, porque eram coisas assim que lá eu até confesso que a gente é bem rígido, porque é, toda vez que querem fazer alguma matéria de brincadeira, não sei o que, a gente sempre evita, porque o pessoal lá pega no pé, entendeu? Então eu tenho que fazer o que a direção quer. E eles não gostam desse. Eu particularmente também não gosto, porque eu acho que jornalismo não é essas brincadeirinhas que o pessoal tenta fazer o tempo todo. Então é, eu evito muita coisa. E aí a primeira matéria dele em outro clube foi ele com ela é, uma corneta junto, cornetando ele. Eu fiquei assustada, eu falei assim, nossa, isso aqui nunca ia fazer, mas não ia fazer mesmo, porque os próprios repórteres, eles já sabem, eles falam com o assessor do jogador, mas eles, a palavra final é sempre do clube, porque às vezes pode ser interessante para o jogador, mas não pode não ser interessante para o clube. Então a gente sempre conversa sobre isso.
Então vocês procuram amarrar isso até no contrato, né? Porque o camarada, enfim, numa entrevista denigra a imagem do clube, fala de...
Eu não sei, porque assim, eu não tenho acesso aos contratos. Eu não sei se isso tem nos contratos, mas eu sei que tem, a gente faz uma cartilha, tá? E aí tem que o jogador tem que... Aí às vezes eles não querem ir para a coletiva, tá? E aí é um problema, você tem que tentar convencer. E aí o cara não quer ir, mas aí você não pode chegar no outro e dizer que tá chamando ele porque o outro não quis ir. Então é um jogo de cintura danado, porque, né, para evitar melindre, e aí isso é muito chato. Mas acontece. Principalmente quando tá num momento difícil, como teve já alguns piores do que hoje. E aí é, você não consegue ninguém para falar, e você precisa de alguém para falar. E às vezes você só consegue um, e aí vai um mesmo. Os repórteres reclamam pra caramba, mas você, ó, cara, não dá, hoje é só um e pronto, e acabou. Então até a gente, quando é o jogo só domingo, a gente coloca um só. Mas quando tem jogo no meio da semana, a gente vai e bota dois. Mas, e aí a gente às vezes escolhe ouvindo um pouco o que a imprensa quer, o que os caras querem ouvir e tal, e também o que é interessante pra gente, porque às vezes tem uma campanha lá no marketing do clube que precisa que o jogador fale sobre essa campanha, aí a gente vai e bota um jogador que tá nessa campanha, e aí vai uma coisa que é interessante pro clube. E às vezes também a gente conversando com algum repórter ou outro, e a gente fala, pô, dá para fazer uma matéria com fulaninho? Aí faz. A gente também sugere as pautas que também são interessantes para o clube.
Patrícia, faz uma última pergunta, a gente passa para o pessoal. A antiga gestão tinha uma relação muito desgastada com a imprensa. Desde que o Roberto Dinamite assumiu, essa relação melhorou muito. Então eu queria saber um pouco do trabalho que vocês vêm fazendo, seja nas redes sociais, seja no credenciamento, se é uma relação diferente, mais democrática com a imprensa.
Eu entrei com o Roberto, então eu não sei como era antes. Assim, eu até trabalhei com gente que estava lá antes, mas eu não sei muito bem como era. Mas o que eu sempre faço, que desde que eu entrei lá, é que todo mundo é igual. Então a gente atende todo mundo igual, da mesma maneira. A única coisa que eu tenho que às vezes atender um pouco é quem tem direito de transmissão, às vezes você tem que dar alguma coisa a mais para essas pessoas. Mas normalmente a gente atende todo mundo igual. É, qualquer repórter que liga eu atendo da mesma maneira. E assim a gente foi fazendo. E a gente deixa fazer as coisas, mas sempre isso, essa... O jeito do antigo presidente até atrapalha hoje em dia, porque às vezes o repórter faz uma reportagem ruim pro clube, aí você vai reclamar, aí o cara tá vendo a lei da mordaça, não sei o que, não sei o que lá, ah, tá barrando a imprensa, aí não é nada disso. Você tá indo. Um exemplo. Aí se eu posso falar, porque todo mundo já sabe. O jornal Dia, no dia que o Ricardo Gomes teve alta, saiu uma foto quando ele estava ainda bem mal no hospital. A mãe dele viu aquilo, falou, vocês estão mentindo para mim, ele não está saindo do hospital nada, olha aqui o jornal, não sei o quê. Então deu um problema danado. E o que eu fiz? Eu, junto com a direção do futebol, ninguém, a gente não pode proibir eles de entrar no clube e tal, eles faziam as entrevistas normalmente, mas entrevista exclusiva não tinha mais. Eles não faziam mais entrevista exclusiva. Por quê? Os caras, pô, eles fizeram uma coisa ridícula. Eu não sei se pagaram enfermeiro, gente da limpeza, eu não sei quem eles pagaram para conseguir aquela foto. Aí, poxa, podia ter causado a mãe do Ricardo, podia ter tido, sei lá, um infarto, alguma coisa, podia ter ficado doente por causa disso. Então a gente teve esse procedimento, até teve editorial dizendo que era lei da mordaça de novo, não sei o quê. Só que eles não explicaram por quê. Eles não disseram que a gente teve essa atitude por causa. Até hoje o Ricardo não fala com eles. O Ricardo só fala com eles em coletiva. Mas fora de coletiva não faz nada. Eles até fazem outras coisas. A gente já passou e tal. Até porque acho que a direção do jornal mudou. Mas o Ricardo, ele não fala mais com eles.
A gente não pode nem dizer que é uma punição, mas é uma maneira que o clube encontrou, então, de falar, olha, quem proceder dessa forma, a gente não vai garantir mais exclusivo.
É, porque a gente tem que... Eu acho assim, por que que ele tem o direito de publicar o que ele quiser e eu tenho que ficar quieto, aceitar tudo, sabe, tudo pacificamente? Aí a gente teve essa... Foi até uma resolução em conjunto, os próprios jogadores ficaram muito irritados. Todo mundo, o Cristóvão, todo mundo na época ficou muito irritado com aquela matéria. Então, os próprios jogadores não queriam falar com eles. Mas aí depois o tempo passa, eles mudaram o repórter. Nem foi o repórter que fez. Segundo eu apurei, veio lá de cima, a ordem de botar isso. Então, quer dizer, o repórter foi prejudicado, porque não pôde mais fazer as exclusivas e tal. E aí... Com o tempo, os jogadores foram esquecendo, a gente também. Aí, hoje em dia, já não tem mais esse problema. Mas só o Ricardo que realmente ele não fala com eles.
Perguntas?
Você comentou dos assessores e jogadores. Como é que funciona assim, melhor essa relação? Porque fica o clube e o jogador. Só que ele também tem interesses dele.
Isso.
Como é que fica esse conflito ou não?
Na verdade, eu tento fazer... Tem clubes que não deixam nem os assessores entrar no treino. Os assessores de jogadores não vão nem ao treino. Lá no Vasco, a gente tem a política de trazer os caras pra gente, né? Então, nós nos damos muito bem com todos os assessores dos jogadores. A gente faz sempre uma parceria. Tem um momento, por exemplo, quando está num momento bom e tal, a gente libera de fazer as matérias e tal, sempre consultando o clube antes. Às vezes eu preciso perguntar ao treinador, às vezes eu preciso perguntar ao diretor, né? Porque muitas vezes a gente acha que a matéria é legal e aí o cara lá em cima tem uma, de repente, sei lá, ó, pô, não faz isso não porque a gente vai vender o jogador, ou então, sei lá, alguma coisa assim que a gente não possa fazer a matéria. E aí o assessor entende, porque a gente não deixa nesse momento, mas lá na frente a gente deixa. Então, e tem, por exemplo, o Dorival é um treinador que ele gosta de preservar muito os garotos. Então, esses meninos estão subindo, ele não gosta muito que eles façam matérias exclusivas, matérias de repente na casa. Essa semana tive um pedido de matéria para o Jomar de acompanhar ele indo para o treino de metrô. Aí o Ricardo e o Dorival deixaram, porque a gente não está em... Tá subindo agora, não quer deixar ele deslumbrado nem nada. Pode ser besteira, mas é uma coisa que pelo menos tem dado resultado lá, entendeu? A gente faz isso sempre com os meninos que estão subindo, a gente vai sempre colocando eles aos poucos. Primeiro a gente bota numa coletiva aos sábados. O Rômulo e o Alan foram assim. Eles odiavam da entrevista, fugiam e tal. Aí, aos sábados, sempre iam só Rádio Globo, Rádio Tupi e Lance. Aí eu sempre, no sábado, eu botava eles. Era já tradicional. E aí eles foram pegando experiências e aí com o tempo eles foram ficando melhores também em dar entrevista. Aí eles já iam véspera de jogo, dia seguinte a jogo. Às vezes até quando o time perdia, aí eles, não, vai, eu vou hoje e tal. Então eles já estavam pegando confiança. Isso faz tudo de um treinamento. E no início do ano, na pré-temporada, eu faço um media training com eles. Eu não fico assim, gente, fala isso. Não é isso. Eu explico a eles... as coisas que os caras podem perguntar para eles, como falar. Eu peço encarecidamente para eles para não deixar o Instagram aberto, para não deixar o Facebook aberto, para não aceitar todo mundo. Não, mas não tem jeito. Tem alguns que não adianta. É. A maioria deixa fechado, mas os que deixam aberto dá uma dor de cabeça danada.
É, que a partir do momento que eles passam a jogar pelos clubes, eles representam o clube, então é. Eles têm uma imagem para zelar, que não é mais só privada, é pública também. É. E essa blindagem, Patrícia, ela é importante, né? Porque o jogador, muitas vezes que veio, ou que tem um nível sociocultural mais baixo, então o camarada, muitas vezes, não é que ele não quer falar com a empresa, é que ele não sabe como falar, né? Ele tem medo de ser mal interpretado. E esse passo a passo que vocês fazem parece muito interessante. E vai, o camarada vai se habilitando, né? Vai se acostumando com a coisa.
E aí eu faço também com eles o seguinte: os meninos que não têm falado muito, eu coloco eles para falar com a Vasco TV. Uhum. Aí eles fazem matéria para a Vasco TV, fazem matérias para o site. E aí, já vai dando mais segurança. Porque é uma pessoa conhecida deles, né? Os repórteres são conhecidos deles, eles falam com eles, aí vão pegando a minha experiência.
Eu tenho mais uma pergunta.
Fala, querido.
Não, eu ia perguntar quando acontece algum vazamento de informação.
Isso é o que mais acontece.
Então, isso que eu ia falar, que no Vasco a gente sabe que acontece muito. E que vocês sabem que é uma coisa que é verídica, só que vocês também não podem
explicar.
Só porque, às vezes, quando é um conselheiro, um cara mais assim, não tem como cobrar o cara, né?
Eu não cobro ninguém, porque sempre quem vaza é a gente que está acima de mim, então a gente não descobre. Tem isso também. Uma vez um diretor fez uma reunião com todo mundo. Gente, cuidado, não passa informação, prejudica a gente mesmo e tal, não sei o que, lá, lá, lá. Não adiantou nada. Disse que ia descobrir, que ia mandar embora. Não consegue descobrir, gente. Não adianta. Essas pessoas que vazam as informações, a gente não consegue descobrir. Só que tem umas que você tem certeza que foi a pessoa que passou pelo jeito da informação, pelo teor da informação e tudo mais. E aí, geralmente, quando você descobre quem são as pessoas, elas são bem grandes. Então não tem como falar nada. Se vazou a informação é verdadeira, se eu não posso confirmar, eu falo assim, olha, eu não tenho como confirmar isso agora, mas eu não vou chegar para isso é mentira, não, nunca vou fazer isso. Porque se a pessoa sabe que é verdade, não tem jeito. Né? E em todos os... Mas você fala do Vasco, mas em todos os clubes isso acontece. A gente tem uma boa amizade, todos os assessores dos clubes, a gente sempre conversa. Quando tem clássico, quando tem clássico, a gente não deixa fazer matéria casada, por exemplo, que pega um jogador do Vasco, outro do Fluminense, um jogador do Vasco, do Flamengo, a gente não deixa fazer essas matérias.
Agora, Patrícia, uma outra questão também, que assim, jornalistas das empresas reclamam muito, é com relação ao tempo de resposta, né? Quem trabalha, por exemplo, na emissora de rádio, não tem muito tempo a perder, ele precisa daquela informação para daqui a uma hora, duas horas. Como é que vocês lidam com isso? Dá para atender?
É o que eu falei antes. Assim, a gente sempre atende a todo mundo, só que às vezes as coisas realmente demoram. Porque você tem que falar com o jogador, às vezes você tem que falar com o treinador e falar com não sei mais quem, e às vezes você não tem informação, você vai checar e a pessoa não sabe. Clube é uma coisa assim. Tem um monte de gente que não sabe de nada e aí você às vezes tem que falar com muitas pessoas. Demora um pouco, eu confesso que às vezes demora um pouco, mas tudo que eu posso fazer para agilizar eu faço, justamente porque eu sei disso. Eu sei que as pessoas têm hora para fechar as matérias e tal, então, e às vezes você está precisando de checar uma informação, o telefone da pessoa está desligado e você está ligando e você está tentando falar e não consegue. Eu sei que é complicado, mas assim, lá no Vasco a gente sempre tenta atender o mais rápido possível.
E Patrícia, lá no Vasco, né, no teu setor, que é cuidar exclusivamente do futebol, vocês usam que ferramentas de comunicação com mais frequência? É o release?
Então, a gente não usa muito o release porque a gente tem todos os dias e a gente está lá com todo mundo. Então, quando a gente tem alguma pauta para sugerir e tal, a gente fala com eles. A gente só usa mais release para... sei lá, anunciar alguma contratação, anunciar alguma coletiva, a gente manda algumas notas anunciando coletiva, mas normalmente, e tudo fica no nosso site. Então a gente usa muito o site oficial. para todos os comunicados, a programação da semana, a gente bota tudo no site oficial. Às vezes a gente, aí mesmo assim, sempre tem um que vai te ligar: Patrícia, qual a programação da semana? Eu falo, tá no site. Aí, mas mesmo assim, sempre tem um ou outro que acaba, né, no, vendo o site e tal. E muito por culpa também do Net Vasco, né? As pessoas acham que o Net Vasco é o site oficial do Vasco, mas é um clipping que eles fazem de notícias. Todas as notícias do Vasco saem no Net Vasco, então o pessoal também fica um pouco confuso. Mas basicamente a gente não faz muito release, a gente faz mais é o site oficial. A gente precisa que alguma coisa seja divulgada, por exemplo, que seja que alguma coisa importante pra gente, a gente manda Vasco TV e o site fazendo matéria e bota lá. E aí, como o Net Vasco pega tudo, aí também ajuda.
E a Vasco TV, né? Ela é um projeto do marketing ou ela, enfim, o mesmo sendo um projeto do marketing, ela precisa e do apoio da assessoria de imprensa do clube?
É um projeto do marketing, mas a gente está junto sempre, porque às vezes eles querem falar com o jogador que não é interessante que a gente fale desse jogador agora. Aí nós conversamos com eles. Às vezes tem um jogador que nós queremos que fale, aí a gente fala com eles também. É um trabalho, tanto que a assessoria participa da reunião de pauta. A gente participa da reunião de pauta da Vasco TV, até sugerindo alguma coisa, e quando eles pedem alguma coisa, tentando adiantar o mais rápido possível para eles as coisas.
Puta.
No Vasco isso não costuma acontecer, mas principalmente Fluminense e Botafogo, as coletivas depois de treino demoram demais, uma hora, uma hora. Você falou agora que você tem uma relação boa com os assessores desses clubes. Você acha que ainda hoje assessores, jogadores, treinadores acham que esse atendimento à imprensa ainda é meio favor?
Não, não é isso. Sabe o que acontece? No Vasco às vezes demora um pouco também, porque tem jogador que acaba o treino, ele vai fazer fisioterapia, ele vai fazer massagem, ele vai pra banheira, entendeu? Aí esse que é o problema. Por isso que demora às vezes. Nem sempre o jogador tá de sacanagem, não quer ir. Tem também. Eu já tive jogador, né? Deixa eles esperando aí. Eu já tive jogador assim. E obviamente que eu tento contornar para não demorar muito. Mas dia de jogo, então, é muito complicado. Porque se bem que o Dorival é rápido, o Cristóvão também era rápido, o Gaúcho também. A maioria, o Paulo também era bem rápido, mas eu já tive treinador que demorava um pouco, porque o cara vai pro vestiário, vai conversar com o auxiliar, vai conversar com não sei o quê. E acaba um jogo, aí tem a oração deles quando acaba, e eles ainda vão fazer algum tipo de massagem, algum outro trabalho, e vão embora. Mas é o que eu te falo, não é uma regra, depende de cada jogador. Tem jogador que gosta de ir com a roupa do treino, sai do treino e vai direto. Mas tem jogador que precisa fazer um trabalho, que eles dizem que se demorar, se esfriar, atrapalha o trabalho. Então, se ele parar para ir para a coletiva e voltar para fazer o trabalho, atrapalha o que ele tem que fazer e tal. Tem um que eles reclamavam muito, era o Fernando Praz. O Fernando Praz, além de porque goleiro é o último a sair do campo, ele ainda ia fazer um monte de coisa antes. Outra vez que a gente falava que era o Fernando Praz, eles, não, pelo amor de Deus, ele vai demorar. As entrevistas dele eram sempre boas, mas ele demorava um pouco para começar. Não é muito isso. Pelo menos, assim, o que eu vejo dos outros assessores não é bem assim, não. É realmente trabalho, não é por mal, não.
Olha, Patrícia, você não precisa citar nomes.
Mas
há aqueles jornalistas que são assim, persona não grata para os clubes, que você sabe que a pessoa de propósito ataca ou faz insinuações. Né? Como é que vocês lidam com isso, com esse tipo de situação de camarada que.
Isso tem mesmo. É engraçado que as pessoas acham que o cara que vai pro clube, por exemplo, para prejudicar o clube, torce por outro time. E não é verdade. Às vezes tem repórteres que são Vasco e são piores que repórteres de outros times. Então, é o repórter. Eu, assim, o máximo de problema que eu tenho, assim, é repórter que às vezes é desinformado e quer fazer graça E tem um que outro dia ele quis fazer uma gracinha. Olha só. Vocês entram. Não sei se a maioria que trabalha, não sei se vocês trabalham, mas assim, você não vai para o seu trabalho sem crachá. Você não vai para nenhum outro lugar sem identificação. O cara foi pro Vasco fazer matéria, trabalhar, sem um crachá de identificação. E eu deixo um segurança na porta da sala de imprensa, porque a sala de imprensa do Vasco é embaixo da arquibancada. E no dia de jogo esse portão fica fechado, entra pelo vestiário. Mas em dias de treino, qualquer torcedor pode chegar e entrar ali. Então eu deixo um segurança ali para só deixar entrar a imprensa. Então, como ele identifica quem é da imprensa? Quem tem o crachá. E aí o garoto não tinha um crachá, ele não deixou ele entrar. Aí foram me chamar. Aí eu cheguei e falei assim, pode liberar. Ah, mas aí aqui, ó. Aí o garoto de um outro veículo, não tinha nada a ver com o que não tinha ido de crachá. Ah, porque eu vou botar no meu jornal que você não deixa a gente entrar, que isso é truculência, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí eu cheguei pra ele e eu falei assim, você vai fazer o quê? Por quê? O cara não tinha crachá. Eu posso entrar no teu jornal sem crachá? Se eu chegar lá e sou uma pessoa qualquer, eu vou poder entrar? Não vou poder entrar. Isso aqui são regras. Eu não, vocês reclamam a beça quando entra torcedor aqui, sem a gente perceber. Vocês ficam reclamando. Quando a gente faz alguma coisa para evitar que entre torcedor aqui. Ah, você quer fazer? Então tá bom, olha aqui. Você quer botar? Você bota. Agora depois aguenta e outra coisa. Não tem medo do seu jornal. Se quiser, você pode escrever. Você pode escrever o que você quiser, não tô nem aí. Depois veio o Vinícius é pior do que eu. Aí veio o Vinícius, aí conversou com ele. Eu sei que no fim ele só tava querendo fazer graça mesmo e não botou. Mas acontece, já aconteceu também, por exemplo, aconteceu com o Fernando Praz. Ele falou alguma coisa de. Eu não me lembro bem o que, que foi, tem muito tempo, mas ele falou, deu uma entrevista e só um repórter entendeu que ele tava. Agora já não me lembro exatamente o que foi. Eu sei que um repórter botou um título completamente diferente de tudo que se você visse a matéria, as aspas do Praz estavam tranquilas, era aquilo mesmo. Mas o título e todo o texto do repórter, a única coisa que diferenciava do texto do repórter eram as aspas dele. Mas todo o texto do repórter era completamente diferente de tudo que estava escrito nas aspas do Fernando Praz. Eu liguei pro cara de manhã cedo. Acordei ele, liguei pro editor dele. Eu fiz um carnaval, porque o Fernando Praz ficou muito chateado. E eles ficam chateados. Outra coisa que jogador odeia é nota. Aquela notinha do jornal, sabe? Ah, esses caras não sabem nada. Nunca jogaram bola, não sei o quê. Como é que esses caras podem avaliar a gente? Não sei o que lá. Eles ficam muito pé da vida com as notas. Principalmente que quase ninguém ganha nota alta ali, né?
Olha, vamos fazer o seguinte, nosso tempo já está esgotado, tem uma última pergunta mesmo agora, né, da Lívia, e aí a gente encerra.
Era mais um pouco sobre o Carlos Alberto, essas questões mais críticas. Foi, por exemplo, o Carlos Alberto mais recente em caso de doping, porque é mais relacionado já com futebol. Como gerenciar isso? Porque a pressão da imprensa vai mais, a procura é maior. E assim, também sai por esse lado do Vasco também, né? Porque eu acho que hoje é o que está acontecendo. Mas é muito rotineiro casos mais especiais, como o Michael Fluminense, o Jorge do Botafogo, que de uma gravidade maior. Como o clube lida nessa situação? Porque é o jogador, mas interfere
em
um nível muito maior também.
A história do Carlos Alberto foi a seguinte. Quando a gente soube que ele foi pego no doping, o departamento médico, a gente procurou o departamento médico do clube, porque eles que ficam responsáveis pelos exames e tal. E aí nós preparamos uma nota junto com o vice-presidente médico e o Carlos Alberto. Porque o Vasco deu todo apoio a ele, que ele não se dopou, foi um remédio que ele estava tomando, remédio manipulado. Era até no mesmo lugar que o Juninho fazia, o dele, o mesmo médico do Juninho. Então, e aí foi o mesmo lugar do Deco também, eu acho. E foi um problema de manipulação e tal. E aí o laboratório não quis assumir. Ao mesmo tempo, eu me informei com o advogado do Vasco, a legislação prevê que o atleta ele tem que ser responsável por tudo que ele ingere. Então, mesmo que o problema seja da farmácia, não importa. Por isso até que ele foi punido. Porque mesmo... É o que eu não entendo é porque o Cielo não foi, né? Porque foi mais ou menos a mesma coisa. Mas tudo bem. Então, é isso. A gente deu todo o apoio a ele, tudo que ele precisava. O clube deu apoio e a gente fez uma nota oficial. E a assessoria particular dele também respondia algumas coisas, mas ele não quis dar entrevista alguma falando disso. Ele não falou mais. Acho que ele só falou depois que saiu do julgamento, na hora ali que saiu do julgamento, que ele falou, mas ele não quis mais falar disso. Agora tá aí um ano, né? Aí não sei como é que vai ser, se tem como reduzir depois, eu não sei. Mas é isso, a gente deu todo o apoio a ele.
Maravilha, então. Obrigado. Obrigado, Patrícia.
Por nada.
Universidade. Saiba tudo o que acontece no seu campo.